Bem-vindos a mais um rescaldo das modalidades deste que é um projeto do Benfica Independente. Benfica Independente que está então no Patreon, patreon.com/slbindependente. A todos que nos ouvem, relembramos-nos que dia 28 temos um evento no Reserva, em Lisboa, onde vamos confraternizar e assinalar então o aniversário do Sport Lisboa Benfica. Gravamos isto dia 19 de Fevereiro, uma quarta-feira. João Nuno, olá meu amigo, bem-vindo.
Bem, olá Sérgio, tudo bem?
Pô, estavas engasgado?
Está
tudo bem?
Está tudo em ordem.
João, desta feita os nossos temas um bocadinho fora da caixa, se assim o pudermos dizer. Vamos falar de ciclismo e vamos falar então do All-Star Game, é isso?
Isso, digamos que é para promover a cultura desportiva em Portugal.
Ok, muito bem. Podemos avançar então, João?
Podemos.
Começa então hoje, quarta-feira, dia 19 de Fevereiro, 46ª volta ao Algarve. Hoje deu-se então a primeira etapa entre Portimão e Lagos. Jakobsen da Quickstep venceu ao sprint, Viviani e Trentin. João, queres falar um bocadinho sobre esta prova?
Quero, Sérgio. Isto porque estamos a falar da melhor volta em Portugal. Ou seja, isto é um bocado estranho, mas a melhor volta em Portugal chama-se Volta ao Algarve. Porque muita gente não tem conhecimento, mas estão os melhores ciclistas do mundo, ou alguns dos melhores ciclistas do mundo, presentes em Portugal de 19 a 23 de Fevereiro. Como tu falaste, na primeira etapa o Jakobsen ganhou, e esses três sprinters que falaste, Jakobsen, Viviani, Trentin e outros que estão na volta, o Shimola e tudo mais, são dos melhores do mundo. E acho que esta volta devia ser, apesar da TV24 ficou com a transmissão, a Eurosport penso também transmite, mas eu vejo muito pouca divulgação em Portugal desta volta. Acho que isto devia merecer uma reflexão por parte de quem gera o ciclismo, das televisões que promovem o ciclismo, porque o ciclismo, apesar dos seus casos de doping e tudo mais,
é muito público.
Tem muito público e deve ser promovida nestas alturas. E ao contrário do que eu ouvi, porque isto é paradigmático em Portugal. Hoje começo a ler notícias sobre a volta ao Algarve. Hoje, já comecei há dois dias, mas hoje começo a ler. Bem, vejo um ciclista português, que até é dos melhores, ou foi dos melhores dos últimos tempos, chamado Tiago Machado, a criticar a organização de ter falado muito ou ter promovido os atletas estrangeiros em favor dos atletas nacionais. Mas esperei. Então vamos viver aqui todos na redoma e fazemos a nossa voltinha a Portugal, que só tem duas etapas que interessam, que é a Serra da Estrela e a Senhora da Graça. Uhum. Batemos palmas uns aos outros e está tudo feliz. Então não queremos valorizar o que vem de fora? Não queremos melhor ciclismo cá dentro? O que é que as pessoas querem disto? Não, é que não se entende.
Não achas que devia ser repensado mesmo o calendário da volta em si? Da volta, claro, neste caso, na volta a Portugal, porque entra ali no meio de duas grandes voltas, não é?
É isso mesmo, Sérgio, porque está no meio de duas grandes voltas. Os ciclistas que estão presentes na volta são ciclistas com todo o respeito. A média do pelotão é muito fraca de qualidade. Não tem ciclistas internacionais de grande qualidade. É uma volta fraquíssima, com etapas, lá está como eu disse há um bocado, quase sempre as mesmas. Uma volta, eu sei que estamos a falar de investimento, é preciso investir, mas a volta ao Algarve puxa os ciclistas, tudo bem, é nesta fase. Lá está localizada no calendário, numa altura em que os ciclistas olham para a volta ao Algarve como uma forma de treinar ou de potenciar a qualidade para outras voltas mais importantes, e era assim que a volta a Portugal se devia estar. Ou seja, a volta a Portugal está, primeiro, tem dias a mais, logo aí à partida. Nenhum ciclista quer vir preparar uma volta à Espanha ou outra volta qualquer com tantos dias. É preferível uma semana. Uhum. Como são o Paris-Nice, que se prepara para a volta à França, a volta à Romandia, a N provas de uma semana que estão bem estruturadas, com montanha, com sprint, com contrarrelógio, com todas as formas de ciclismo, e são excelentes preparações para as grandes voltas. e a volta a Portugal. Está ali, nem é uma grande volta, porque nunca vai ser, não tem apoios, não tem consistência para isso, mesmo que tivesse alguns bons ciclistas, não consegue, e não é uma volta de preparação. Ninguém reconhece a volta a Portugal. Hoje em dia, eu não sei as audiências, mas acredito que cada vez menos. Eu ainda me lembro da volta a Portugal com o Orlando Rodrigues, que era da Ibanesto, o José Maria Jiménez, um Cândido Barbosa. Ibanesto, que era uma das melhores equipas espanholas, vinha a Portugal. Hoje em dia, que equipas é que vêm a Portugal? Vêm as equipas da terceira,
Tinha
quarta divisão.
Caixa Rural e pouco mais, né?
Pois, a Caixa Rural, e a Caixa Rural vem para aqui com a sua equipa suplente.
Sim.
E nós temos aqui
Não,
em
mas devíamos
Portugal.
falar até também o Joaquim, não sei se eles estão, não sei se estão sendo de costas voltadas com a organização da volta ao Algarve, se não. A verdade é que também a volta tem estado um bocadinho afastada do Sul, não é?
Lá está, estás a ver, ou seja, se estão de, eu não sei se estão de costas
Eu não
voltadas
sei, eu
ou
também tô, eu não
se.
sei, estou a falar
Eu
porque
sei,
assim.
mas é o que é comum nos portugueses e em Portugal é quando se vê uma coisa boa vai-se criticar em vez de tentar melhorar a coisa que nós temos por uma coisa parecida com aquela, noutro
Sim,
local,
sim.
noutra. Porquê que não aprendemos com os melhores? Porquê que não vamos lá fora e não vemos? Porquê que queremos uma volta contínua sem qualidade absolutamente nenhuma? E não está em causa o Porto ganhar, não tem nada a ver com isso. Porque o Porto ganha porque tem a melhor equipa, ponto. E tem os melhores ciclistas, ponto. E faz o melhor para si e tem uma boa equipa que até devia ser mais apoiada, se calhar, por entidades deste país. Mas pronto, mas isso é outra história, porque o Porto se calhar merecia com a equipa que tem mais um ou dois ciclistas
E estar no outro
e
patamar,
está
né?
noutro. Exato, ir a uma volta à Espanha, por exemplo. Que quem sabe, não digo ganhar, obviamente, que isso acho impossível, mas ganhar uma etapa, conseguir uma camisola da montanha. Algo assim, eu acho que devia ser aí, isto devia ser repensado, porque nós temos em Portugal, hoje, só para as pessoas perceberem, neste pelotão da volta ao Algarve, Greg Avermaet, que sofre, só é o sexto do ranking mundial, Alexander Kristoff, oitavo do ranking mundial, Elia Viviani, 11º, Mathieu van der Poel, que é um dos melhores, um dos prodígios, se vai ouvir falar nos próximos tempos largos. Que é o 12º, creio, do ranking. Boca Molema, um dos grandes líderes de equipa. O Evan Powell, o nosso Rui Costa, Luís Leão Seixas. Pá, temos aqui a nata do ciclismo. E tu vês o quê a falar disto?
Não,
Não,
ouvi-se
era
muito
até uma
pouco.
maneira de promover o nosso país.
Claro, claro. De referir então que o Luís Mendonça da FAPL foi o melhor português, em 14º lugar. A volta termina então no próximo dia 23. Nós, como no domingo, temos hora marcada, os dois. Provavelmente faremos então
Resumo,
um
sim.
pequeno resumo do que se passou nesta volta ao Algarve. Eu que também que sou um. Que gosto muito de ciclismo, lembrei-te logo de que era um bom tema para nós voltarmos
Verdade, sim.
a trazer. João, podemos passar para o próximo tema?
Podemos.
Ok. João, no passado dia 16 de fevereiro, deu-se então a edição 69 dos All-Star Games no United Center em Chicago. Que relevância é que tem isto, no mundo do espetáculo, né, que envolve ali a NBA?
Sérgio, isto muita gente pensa que é apenas uma diversão, uma brincadeira para os melhores jogadores, para se ver um basquete, os afundanços e tudo mais, mas o All-Star Game é mais que isso. É a verdadeira essência de um espetáculo desportivo. Se um dia um português qualquer quiser perceber como é que se promove um espetáculo desportivo, ou mesmo um espetáculo fora do desporto, é ali que tem que. Tem que ver, é aquilo. Aquilo é toda a organização de um All-Star Game é fantástico. A maneira como se promove jogadores, o desporto, causas de solidariedade, a homenagem que se fez ao Kobe neste All-Star, não, com pequenos pormenores, não precisa de ser algo, vamos todos falar do Kobe, o Kobe é isto, pequenos pormenores, a camisola, os adeptos, tipo. Há N coisas que se pode fazer num concurso afundante se um jogador ter o número 24 como o Dwight Howard no Super-Homem. Há N coisas que se pode. A homenagem que se fez ao David Stern, que foi o comissário que mudou a NBA, que tipo, está na história. O All-Star Game também serve para isso, não é apenas e só para se ver quem é que ganhou o concurso de afundanças, quem é que ganhou o concurso de triplos, não é mais que isso. E este ano...
Mas achas que é uma coisa mesmo, aquela cena americanizada, aquele show todo, não é?
Tem esse show todo. Mas esse show todo é que faz da NBA o, se calhar, o, não é o grande slam do desporto, mas eu gosto de chamar o grande slam do desporto. Para mim é o melhor evento de desporto do mundo. É promovido de uma forma espetacular, são os melhores que estão lá. Tudo bem, podes-me dizer assim, se calhar não tem os melhores treinadores, se calhar não, na Europa há melhores treinadores que na NBA, se calhar sim, mas está lá a nata dos jogadores. Pá, aquilo é algo espetacular, com qualquer adepto, mesmo que não goste de basquete, se põe a ver a NBA. Okay. Porquê? Porque é precisamente por isso, pelo espetáculo. Não é só os jogadores que o fazem, é o público, é a maneira de organização, é a maneira de promoção daquilo.
Ok, mas nós, por exemplo, cá também já fazemos algo. Não, claro que eu sei que não é naquelas dimensões, mas também temos todas as ligas europeias já procuram também fazer uma espécie de um All-Star.
Sérgio, com todo o respeito pelo que se faz aqui em Portugal, mas diz-me uma coisa, sabes onde é que foi feito o último All-Star?
Não, eu nem, pois não, não faço ideia,
Estás a perceber? Eu não estou a dizer que...
Não, mas nunca... faz, não é?
Faz, e,
pronto,
e vem... Agora, não se promove da melhor maneira. Não, parece que é um evento que se tem que fazer.
Okay. Tipo,
porque é obrigação de... E muitas vezes não estão lá os melhores em Portugal porque há jogadores que se recusam a ir. Porque normalmente tem Albufeira, porque é um espetáculo naquela altura. E faz o All-Star, que é o das várias associações do Porto, de Lisboa. Juntam-se ali, que é o espetáculo o anual de basquete. Uhum. Essas associações juntam o All-Star Game. É bonita a ideia, mas eu acho que lá está, não é promovido da melhor forma, porque parece que passa em colmo, ninguém conhece aquilo. Também isto parte, obviamente, tudo aquilo que já falámos várias vezes, é tal falta de cultura que nós aqui queremos promover e dar a informação que existe também em Portugal, mas as entidades responsáveis por isso têm que dar um passo em frente. Não é só dizer assim, temos ali o All-Star Game em Albufeira, pronto, ficou 120, 110, o MVP foi aquilo. Adeus e boa tarde.
Pois.
É uma oportunidade para se calhar em Albufeira que se criar, colocar campos de basquete à volta, fazer tudo à volta para promover desporto em si.
Eu já há muitos anos eu fui lá ver o Imortal lá, o Barreirense com o Imortal lá abaixo, na Albufeira. Sim. E estava isto para te dizer que tava, o pavilhão estava cheíssimo, estava mesmo muita gente. Na altura eu era muito novo. Nem me lembro.
Sérgio,
mas eu ia-te a dizer, deixa-me só concluir com isto. Diz. Que é a Sumol, na altura, fazia, não sei se na tua escola chegou a fazer, se não, pá, na minha, todos os anos, fazia um dia que era da Sumol, que era muito aquele 3x3, estás a ver? Aquele street basket. Sim. Quase.
Sérgio,
mesmo aqui no bairro, não me vais dizer que foi ganhaste.
cheguei à final nacional do Sumol. Portanto, estás a ver, é isso.
Yeah.
que se quer promover o basquete, é assim, é uma das formas de... Onde é que existe isto agora?
Não, por acaso era muito curioso, pá, que juntava mesmo muita gente.
Hoje estás a falar disso, as pessoas têm que saber que existe um Sumol, que existe... E o que é o Sumol? É uma confraternização de jovens para ganhar um determinado prémio, mas para jogar basquete, para praticar desporto. É bonito aquilo.
É, havia, se transportarmos isso para o futebol, até havia uma... no futebol havia algo parecido, que era a taça Sneakers.
Sneakers, exatamente, claro.
Não sei se te recordas também, que, pá, pronto, também era uma forma da malta competir e de interagir e de conviver também com outras pessoas.
Exato, mas isto é que falta em Portugal, e não me digam que é por falta de financiamento ou tudo mais. Eu acho que muita dessa coisa é falta de vontade.
Yeah.
As pessoas não querem fazer, é mais fácil estar na internet a escrever uns textos e a mandar vir com um ou outro e a dizer que o basquetebol é uma porcaria.
João,
pronto, que não se joga nada em Portugal.
Deixa-me só puxar aqui e aproveitar que temos hoje um bocadinho mais tempo, deixa só puxar aqui um bocadinho o filme atrás. Tu há bocado disseste que na Europa existem melhores treinadores do que existem na NBA, que tu não tinhas dúvidas disso. Mas porquê é que dizes isso? Porque é estranho, é o NBA, o América, o país do basquete, não é?
Atenção, Sérgio, eu digo isto no geral, ou seja,
sim, sim, sim.
O melhor treinador do mundo, na minha opinião, de todos os tempos, chama-se Phil Jackson.
Yeah.
Um homem que domava Dennis Rodman só pode ser alguém sobredotado da natureza. Tipo, não é, existe, é, pronto, é alguém muito, muito especial mesmo. Mas na Europa existe uma coisa que eu acho que é mais o basquetebol técnico ou tático.
Ah, okay,
Na NBA, na América existe muita arrogância. Por exemplo, a questão da técnica é muito pouco trabalhada, no sentido em que tu vês jogos da NBA em que muitas vezes os jogadores, muitas vezes, para não dizer quase sempre, fazem passos no arranque em dribble. São coisas que eles não valorizam, pequenas Sim. coisas, que os árbitros infelizmente não marcam.
Mas acho que é um bocadinho aquele joga bonito brasileiro e sofre um bocadinho dessa arrogância.
Sim, porque okay. depois de vez nas grandes competições, jogadores americanos, já aconteceu várias vezes, a fazerem passos, os árbitros no Mundial, árbitros europeus a marcarem espaços e eles a não perceberem o porquê. Pois. Parece ridículo, mas é verdade. Quer dizer que desde miúdos já está melhorada a situação, porque a europeização da NBA está em voga. Assim, se tu fosse hoje em dia, o Dirk Nowitzki e o Paul Gasol são figuras lendárias. Tipo, um Luka Doncic hoje em dia, que, pronto, metendo aqui a foice no jogo do resto do mundo contra os Estados Unidos, de putos, fez um lançamento do meio-campo, aconselho as pessoas a verem, e faz coisas inacreditáveis. Era um jogador do Real Madrid, foi para a NBA, bem, com 16 anos, 14 anos, 15 anos, partia tudo no Real Madrid. Começou a jogar nessa altura. Pá, aqui em Portugal, pá, é o que eu digo, o Luka Doncic veio da Eslovénia. Será que a Eslovénia é um país assim tão financeiramente que aposta no basquete e tudo mais?
Sim, será que duvido muito, né?
Pois,
não é? Então, depois... ou então, mediante as suas limitações, aposta.
Pois, promove isso. Se calhar chegas à Eslovénia e vês uma escola, sei lá, deixas de basquete, vês a seguir a educação física a uma coisa qualquer de basquete. São essas pequenas coisas que depois os miúdos gostam e vão ficando no basquete. Aqui em Portugal, hoje em dia, um jogador... estamos a falar no basquete, podemos falar qualquer outra modalidade qualquer. Hoje em dia, o miúdo ficar numa modalidade já não é fácil. E o basquete, nisto, está a perder imenso. Já houve grandes escolas, o Barreirense, tu sabes... Eu sei do Clube Desportivo da Póvoa lá em cima.
Sim, mas é mesmo aqui ao lado, o Seixal também tinha e agora está a voltar, está a voltar com uma boa escola.
Eu ia dizer um bocado, ou seja, eu sou do tempo em ir ao VAR, e parece que já foi assim há muito tempo, ir ao VAR e ter aquilo tudo a abarrotar. E ver um Oliveira das Meias Portugal Telecom numa final de 4 mil pessoas.
Eu ia-te a falar na Portugal Telecom também.
Essas pessoas ainda existem no basquete. Tu hoje, que jogos é que vês o basquete cheios? Tu nem uma final, Benfica Sporting, vê cheia.
Pois. Pá, não sei também de que forma é que... E contra mim falo, percebes? De que forma é que nós também podemos melhorar ou cativar...
De uma maneira fácil. Diz-me uma coisa, sabes qual é o site da Federação de Basquete?
FPBV ou quê? Como é que é? Agora nem sei, mas tenho aqui para casa, tenho aqui nos favoritos. Mas eles até tinham um canal do YouTube e tudo.
Pronto, isso fazem. Olha, isso é uma coisa que outras federações não fazem, que eles fazem. Mas repara no site deles, não é apelativo, é uma coisa.
Ah, a construção do site
é pré-histórica.
Sim, 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 sim. Sim, sim.
Pronto, tipo, para tu ires buscar as estatísticas de um jogo é muito complicado. Eles até nem o live score e bem. É uma coisa que fizeram e muito bem. O canal do YouTube, excelente, até dos jogos do feminino, jogos da Pro Liga, é assim que se deve trabalhar. Mas depois vais ao site, é pouco apelativo. Tipo, tem que renovar, as pessoas não podem ficar paradas no tempo.
Yeah.
O mundo evolui. Tu vais ao site da ACB em Espanha, aqui ao lado, pá, é só comparar as coisas. Pá, e depois vão, eu já sei que a desculpa é sempre a mesma. Ah, em Espanha é investimento, em Espanha e nos outros países, parece que os outros países ainda dão em dinheiro e nós somos sempre os coitadinhos. A expressão do André Lima é, para mim, o que eu digo no desporto, reagir como um grande e não chorar como um pequeno. E o português gosta muito de chorar.
Muito bem, João. Podemos então...
Só dar aqui um destaque ao Sérgio do All-Star, que foi, eu acho que foi das primeiras vezes que assisti, já assistia mesmo muitos All-Stars, em que no último período foi um jogo de playoff. É a maior homenagem, lá está, em pequenos pormenores, podem fazer ao Kobe. O Kobe nem um jogo a altar para ele era brincadeira. O Kobe era para ganhar, para ganhar o MVP, por isso é que o troféu agora, e bem, mais uma bonita homenagem do MVP do All-Star, chama-se troféu Kobe Bryant, que o Kawhi Leonard, que é um craque do outro mundo, ganhou este ano com 30 pontos, penso 8 triplos. Uhum. O jogo ficou 157-155. Mas no final do terceiro período estava 124-133, ou seja, foram marcados poucos pontos no último período, porque jogaram à séria. Jogaram à séria no sentido de que parecia um jogo de playoff, todos queriam ganhar. Pá, e isso foi excelente, foi a melhor homenagem que puderam fazer ao Kobe. Oh. Só dois pequenos destaques, ou seja, na questão dos afundanços, o Derek Jones Jr. ganhou o Aaron Gordon com muita polémica à mistura, não merecendo. O Aaron Gordon é a segunda vez que lhe tiram o concurso de afundanços. Pronto, foi um concurso espetacular, com afundanços incríveis, do melhor que já vi. Para mim não foi o melhor, ainda está longe de Vince Carter e companhia, Kobe's e companhia, mas foi um concurso excelente. E pronto, eu acho que aí a NBA também tem que melhorar, e eu acho que eles aí têm que rever a questão do júri. Estarem lá pessoas que não estão ligadas ao basquete não faz muito sentido. E houve aí uma polémica com a votação, e não gostei daquilo porque não ganhou o melhor, e pronto, acho que é algo a rever. E no concurso de triplos foi brutal, o Buddy Hield dos Sacramento ganhou a Devin Booker, que para mim é o melhor lançador hoje em dia, a par do Curry. O Curry é um bocadinho melhor nos momentos decisivos, mas o Booker é um lançador incrível de 3 pontos, e foi uma final fabulosa, do melhor que já vi.
Muito bem, João. Vamos então saltar para o Benfica. Vamos a isso, João?
Vamos.
Bora lá.
Bora.
João, hoje na Cidade do Futebol, então, foi o sorteio da Final Four e da Final Eight de futsal, em feminino e no masculino. A nossa equipa feminina vai apanhar o Santa Luzia dia 14 de março, lá em Matosinhos. E o outro jogo é o Chaves Corneiros. João, o que é que saiu-nos aqui para mais difícil?
Exato, é a chamada final antecipada, com todo o respeito pelos Chaves e pelos Corneiros, numa antevisão à Final Four. Santa Luzia, como já tinha dito aqui em programas anteriores, para mim é o nosso principal rival na luta pelo título, e aqui na taça igualmente. Chaves está longe, e mesmo o Arneiros podia estar um bocadinho mais perto. Acho que vai ser uma meia-final equilibrada entre os dois, mas quem ganhar o Santa Luzia-Benfica é completamente favorito na final, e apesar que acho que o Benfica ainda está uns furos à frente do Santa Luzia, mas num jogo de tudo ou nada, num único jogo, tudo é possível.
Não, exatamente. João, já a nossa equipa masculina apanhou o Sporting, não é? Final Eight.
O derby dos derbys a abrir, não é muito comum, não costuma acontecer, costuma mais a ser em meias finais e principalmente na final.
Estavam quentes as bolas.
Estavam. Pronto, é chamada a final antecipada, mas aqui, apesar de... Tudo, claro, a equipa ganhar assume completamente o favorito e favoritismo para vencer a Taça de Portugal. Que se o Benfica ganhar, apanha módicos ao Leões de Porto Salvo numa meia-final, e são adversários muito perigosos a um jogo. Claro que o Benfica é melhor, mas nunca fiando. E do outro lado, parece-me que o Braga é a equipa mais forte a chegar à final.
Achas que o decorrer do campeonato pode vir a influenciar aqui esta Final Eight, no caso do Benfica?
Até ao final desta... Não sobram muitos jogos até esta Final Eight. Uhum. Estamos a menos de um mês da Final Eight. Mas, assim, neste momento o Sporting está na liderança e o Benfica está um ponto ou dois pontos atrás. Dois pontos. Não creio. Acho que as equipas, em princípio, vão ganhar todos os jogos. Não creio que será muito que influencie muito o rendimento das equipas para esta Final Eight. Já a nossa vitória na Taça da Liga e a vitória do Sporting na Supertaça já são indicadores que tudo é possível num jogo entre estas duas equipas. Não há prognósticos, é um X2 no Totobola, e temos que ir com tudo e não pensar, mesmo se passarmos este rival, que está a ganho, que esse sim, é o maior perigo.
Ainda está bastante longe, tanto o Módicos como o Leões, como tu dizias e bem, podem nos causar, mas ainda, para pensarmos nesses, ainda nos falta um grande...
Sim, sim.
Temos que estar num grande, grande dia para ultrapassar este Sporting.
Sim, sim, sim. É como costuma dizer, é um dos melhores jogos do mundo da modalidade.
Muito bem. João, queres fazer alguma nota relativamente a este sorteio?
Não, ou seja, pronto, é que só em Matosinhos, e apelar aos benfiquistas todos para mais uma vez, tal como na Taça da Liga, marcarem presença, porque certeza que o apoio deles será fundamental na conquista da taça.
Tanto para a nossa equipa feminina como para a nossa equipa masculina. É isso. João, vamos então passar para o voleibol. A nossa equipa de vôlei foi então até a França para a jornada, para a sexta jornada da fase de grupos, onde apanhou o Tours. Um jogo muito, muito disputado, com 4 sets. Primeiro set 25-23, o segundo 22-25, o terceiro 25-23 e o quarto 25-17. Vendemos cara esta derrota, João. A expressão, não é? O ditado que se costuma dizer.
Exatamente, foi, Sérgio. Costuma-se dizer que a última imagem é aquela que fica.
Oh, João, desculpa lá, antes de começares a tua análise. Opa, e eu sei que eu fiquei espantado quando vi o João a ir para a França ver o jogo. Pá. O João Ribeiro, lá do Norte.
Sim, sim.
Não sei, estás a ver o que é que eu estou a dizer, não é?
Sei.
Pronto. Não, achei muito curioso. Bom, ele também faz vida a passear, mas achei muito curioso. Até pensei, mesmo, juro, te digo assim, este gajo deve ir dar uma aula de zumba. Mas afinal não, foi mesmo para ver o jogo. Não, mas foi, achei curioso.
Já lá vamos, mas eu mandei-te aquele vídeo.
Sim, sim.
Que quero falar sobre ele, okay. Noutro sentido, e o vídeo é dele, não é?
Ah, ok.
Pronto, ele mandou-me de lá e não, ele, pá, a equipa falou que teve com ele e havia mais benfiquistas no pavilhão.
Ah, boa, boa.
Que até estava uma bandeira do Benfica e pronto. E mesmo sabendo que o jogo não contava para nada, mesmo sabendo que não tínhamos chances para mais nada na Liga dos Campeões, esta equipa merece isto e muito mais. E pá, e o Benfica é isto. E pronto, acho que é uma demonstração de amor ao Benfica fantástica e pronto.
Então, mas fala do jogo e depois a gente já sim, termina sim. Então com isso. Vamos lá. Então o Benfica começou então com o Zelão, com o Teo, o Rafa, o Japa, o Pinheiro, o Casas e o Honoré. 4 sets, sendo que o quarto foi um bocadinho menos... esta sim. Palavra aqui, entre aspas, menos disputada, que não é, claro, mas tanto os três primeiros sets foram muito, muito, muito disputados, João.
Sim, Sérgio. Estava-te a dizer que na questão de... A última imagem é que fica, e ficou mesmo esta imagem ao longo de toda a Liga dos Campeões, como no jogo de hoje. Pá, esta equipa é um orgulho para nós. É aquilo que me apraz dizer sobre cada jogo desta equipa na Liga dos Campeões. É o modo como se entrega a cada jogo, a cada ponto, luta até ao fim. Pá, eu vi nos primeiros pontos do jogo, o Ivo ia buscar duas bolas inacreditáveis. Bolas de ponto certo e ele foi lá buscar. Pá, o jogo começa e acaba. No último set, me disseste bem, foi mais desequilibrado. Mas nós estivemos sempre no jogo. O primeiro set foi até aos 15-16, depois o Tour alarga ali um bocadinho a vantagem até aos 21-18. Mas nós colamos e na fase final eles, pronto, é aquilo que já falámos anteriormente, que estão mais habituados a este tipo de jogos e estão habituados a manter a consistência a este nível. Nós baixamos,
por vezes há bolas que para o ano, há bolas que para o ano que vem vão cair para o nosso lado.
Exatamente, olha, essa é a expressão mesmo. E viu-se isso durante o jogo, a bola do terceiro set, que dá a vitória ao Tour, que é uma bola do Zona 4 deles, que tem um nome muito complicado, mas é um jogador fabuloso, fabuloso mesmo, e que ele bate a bola contra o nosso bloco. Aquela bola para o ano, se calhar ele tira as mãos do bloco e a bola vem para o nosso campo e nós devolvemos a bola com um ataque forte e fazemos o 24-24 em vez do 25-23 para eles. Isto já depois de termos recuperado um 16-11 contra, atenção, uhum. Nós colocamos o jogo 16-11 contra para o 18 igual. Ou seja, e com isto que eu quero dizer é óbvio que se pode dizer assim, pá, o Benfica podia ter uma qualidade de serviço mais forte, maior agressividade, mas é difícil, é aquilo que já falamos, porque é difícil manter a consistência a este nível. Tu não estás habituado a bater 10 serviços seguidos com força. Sabes que num jogo do campeonato é mais fácil 4 andorinhas, que é o serviço em flutuante, que a bola vai mais devagar, mas vai mais com efeito, uhum. e os adversários aqui em Portugal já não conseguem receber essa bola, do que às vezes um serviço mais agressivo. E tens tendência a falhar mais, é normal. Porque por muito que treines, e o Marcelo nisso não falha, treina mesmo muito, principalmente o serviço foi uma das coisas que ele apontou quando chegou a Portugal e sentiu que os jogadores portugueses, e por isso é que também trouxe aquela máquina de ver o serviço e coloca objetivos intermédios aos jogadores para chegarem aos quilómetros à hora, várias coisas que influenciam o rendimento deles no serviço e que tu vês que hoje em dia vês um Rafa portentoso a esse nível, um André Lopes cada vez melhor, mas é difícil manter a consistência e este nível paga-se caro, cada erro é um ponto para o adversário e neste caso é quase a vitória para eles e nos pormenores decidiram este jogo.
Muito bem, João.
Eu queria só destacar isso. Aqui, como disse no episódio anterior, o Theo está mesmo a voltar ao Theo que se viu a época passada e que praticamente, não digo sozinho porque era injusto para toda a equipa, mas com um nível altíssimo na final do ano passado, hoje fez 24 pontos. Pá, o homem teve bruto mesmo, falhou algumas bolas, como é normal, mas é assim, temos Theo. Pá, Rafa, no nível, já nos habituou, pá, é o espírito do Benfica ali dentro, né? É o homem que nunca está satisfeito, e leva a equipa para a frente, resolve sempre os pontos mais complicados, aquela garra, aquela vontade de ganhar é fabulosa, e o Japa que teve imperial em dois ou três blocos muito importantes, esteve seguro na recepção, não sendo um André Lopes, mas esteve seguro e muito bem no remate, acabou com 11 pontos e acho que em termos individuais foi isto o que há mais a salientar.
João, já podemos fazer aqui um pequeno, sei lá, um breve resumo da nossa, desta passagem do Benfica por esta competição, ou não? Achas que...
Foi uma... Assim, eu já te disse em episódios anteriores que não concordava, ou seja, achava que devíamos ganhar a Challenge porque a mim está-me atravessada e vai estar-me atravessada até ganharmos, porque eu sinto que esta equipa tem capacidade para chegar, para vencer uma competição europeia, neste caso a Challenge. Não tem a Champions e dificilmente terá no futuro. Mas atenção, esta aposta foi completamente de ganha. Não há margem para dúvidas. O que fizemos foi muito bom para o nosso nível. E agora temos obrigações no futuro, ou seja, esta equipa tem que ser reforçada, não tem que ser muito reforçada porque também não é possível para o Benfica, mas tem que ser bem reforçada em determinados setores e tem que se perceber que esta equipa também é um pormenor e um por maior muitas vezes que é a idade média da equipa. Okay. Eu não estou a dizer que é uma equipa de velhos, arrumados, não é nada disso. São jogadores já de bastante idade, 35 anos alguns, 36, 37, que jogando vários jogos com viagens e tudo mais pelo caminho, sente-se, não vale a pena estarmos aqui a dizer que não, porque se sente, aliás o próprio Marcelo hoje num desconto de tempo fala um pouco disso, quem não está bem tem que sair porque há mais para entrar, tem que ser assim, mas os que têm mais para entrar ele sabe que, com todo o respeito pelos miúdos, pelo Sinfrone e pelo Simões, não pode ser desse nível, tem que ser gente... Mesmo. Tem que ser gente como o Japa, reforços assim como o Japa, de idade dos 27, 28, 30 anos, 30 e poucos, que possam trazer mais qualidade à equipa e passarmos para o patamar a seguir. Mesmo assim, eu, numa breve avaliação dos grupos da Champions, era preciso fazer, creio eu, 11 a 12 pontos, isto significava 3 ou 4 vitórias num grupo destes, para passar à fase seguinte, aos quartos de final. Por isso, percebemos aqui a dificuldade desta competição.
Muito bom, João. Relativamente então a este ambiente extra-jogo que estávamos a falar no início.
Sérgio, eu enviei-te um vídeo. Sim. Que acho que até podias colocar nas redes sociais, uma brincadeira, não é uma brincadeira, mas aquilo é a realidade. É um vídeo onde o Marcelo acaba o jogo, está completamente lixado, para não dizer outra palavra, com a derrota. Ou seja, ele está transtornado. É aquilo que significa o que é o Benfica. O Marcelo podia estar sossegado no seu cantinho, pá, fez tudo, deu tudo dentro do campo, a equipa deu tudo, foi brilhante perante o que se esperava na Champions. Podia estar contente, pá, acabou a Champions, vamos agora pensar no jogo do campeonato. Ele está a pensar no jogo do campeonato, só que ele está lixado com aquele jogo, porque ele sente que pode fazer um bocado mais. E com isto, ou seja, eu quero dizer isto, nós estamos, e na hora da derrota é que eu acho que estas coisas devem ser faladas, porque quando se ganha é tudo bonito e o mundo é cor-de-rosa e os treinadores devem ter 10 anos de contrato e tudo mais. O Marcelo caminha a passos largos para ser um dos melhores treinadores do mundo. Eu não tenho dúvidas do que estou a dizer. E tenho ao lado dele uma pessoa chamada Rodrigo Barroso, que tem tudo para caminhar ao lado dele e ser um dos melhores treinadores adjuntos do mundo. Tem uma capacidade fantástica. Ninguém fala dele, normal, ele também é assim, e ainda bem que é assim, porque é assim que é um adjunto. Mas se falares com o Marcelo, ele falará sobre o Rodrigo e dir-te-á tudo aquilo que ele ajuda na equipa. E tem um corpo técnico muito bom e tudo mais. O Benfica nisto dá umas condições excepcionais, mas o Benfica tem que ver naquele técnico. Não é, atenção, o Marcelo vai ganhar sempre, não há nenhum técnico no mundo que vai ganhar sempre.
Claro.
As pessoas não esperem que o Marcelo vá ganhar 10 seguidos se ficar aqui. Eu não sei, em termos de contrato, o Benfica não anunciou a renovação, mas creio eu que é obrigatório pelo menos lutar pela que ele renove. Eu acho que creio que se chega a um entendimento fácil pelo que conheço do Marcelo e mesmo da família dele, mas o Marcelo é alguém muito especial, é aquele homem que representa o que é o Benfica. Em poucos meses soube estar, soube perceber e soube encarar o Benfica, encarnar o Benfica, e acho que isso temos que elogiar e perceber. E é na hora da derrota que o Marcelo tem que se puxar para cima, o Marcelo, porque ele vai nos ajudar muito a ganhar muita coisa.
Muito bem. João, relativamente aqui ao vôlei, queres fazer mais alguma nota?
Só, Sérgio, só domingo há jogo, 15 horas Famalicense na Luz, um jogo para ganhar contra uma das equipas mais frágeis da competição, mas onde, pronto, espera-se o Benfica com alguma rotação e com um 3-0 normal no final.
Muito bem. João, deixa-me só aproveitar e fazer aqui uma nota. Eu e o João vamos continuar a conversa. Estará disponível a restante conversa, estará disponível então no Patreon. Obrigado a todos por nos ouvirem, por nos acompanharem. Não se esqueçam de assinar o feed no Spotify e aparecer nos pavilhões. Um abraço.